programa Cidadania Ambiental pela Ipanema Comunitária 87.9 ou internet www.ipanemacomunitaria.com.br. Vamos conversar nesta semana com José Truda Palazzo Júnior, porto-alegrense, já quase cinquentão.
Que horror!
É verdade, filhas grandes. Começou militância na Agapan aos 15 anos de idade. Depois tornou-se uma espécie de batalhador exclusivo em defesa das baleias. Depois se espraiou por outras causas. Foi diretor da Agapan, da Fundação Brasileira de Conservação da Natureza aqui em Porto Alegre, quando havia um núcleo Rio Grande do Sul, da Coalizão Internacional da Vida Silvestre, montou o projeto Baleia Franca em Imbituba e já esteve aqui conosco. Vamos agradecer de novo a presença dele no nosso programa e conversar sobre a atualidade dessa questão também das baleias, que ele tem participado de reuniões internacionais sobre o assunto, e sobre o filme que justamente está sendo lançado em Porto Alegre nesta terça-feira, dia 10, quando esse programa está indo para o ar. Então o Truda está presente em duas frentes hoje, no programa aqui na Ipanema Comunitária e também no Instituto Goethe. Nos conta o que é esse evento no Instituto Goethe, Truda.
Pois é, o Instituto Goethe e o Instituto de Justiça Ambiental, que tem sido hoje uma das ONGs mais atuantes na parte jurídica de defesa do meio ambiente marinho aqui no Brasil, estão trazendo essa apresentação pública do documentário The Cove, né, que ganhou o Oscar de documentário esse ano e que mostra a matança de golfinhos na cidade de Taiji, no Japão, mas também mostra a atuação do Japão para tentar dominar a Comissão Internacional da Baleia. Com isso nos traz não só cenas horrendas da matança desses animais no Japão, mas também um problema gravíssimo que a gente tem deixado de tratar no movimento ambientalista, que é a questão da governança global dos oceanos, né? As questões ambientais relativas à conservação dos ecossistemas terrestres vão sendo equacionadas de uma maneira ou de outra em outros países que não o Brasil, pelo menos, porque aqui nesses 8 anos de desgoverno Lula e Dilma, a gente só regrediu do ponto de vista ambiental, voltamos aos tempos da ditadura, em que se considerava meio ambiente algo que atrapalha o progresso, né? Mas uma coisa que está sendo abandonada quando se discute conservação é a conservação dos oceanos, né? E essa conservação está sendo impedida hoje por uma série de máfias, a principal delas a máfia pesqueira do Japão, mas também as máfias pesqueiras da União Europeia, que estão se especializando em frotas pelágicas que destroem de maneira absurda o que ainda resta de biodiversidade marinha. Então esse filme traz essa discussão com base nas baleias e golfinhos, e infelizmente o circuito comercial no Brasil simplesmente não tomou conhecimento, né? Até no Japão esse filme está passando, e aqui no Brasil The Cove ainda não tem nenhuma expressão de interesse do circuito de cinema para ser apresentado.
Mas documentário em geral não é objeto de interesse das cinematográficas, né?
Na verdade, alguns poucos filmes com interesse em natureza passaram como documentários nos nossos circuitos, mas a gente continua muito restrito àquilo que vem de Hollywood mesmo, né? Blockbuster e
como Avatar.
Avatar e coisas como esse é a Origem, que está estreando essa semana já com boas recomendações de imprensa e tudo, mas as pessoas não falam realmente em documentários que trazem um pouco da realidade, né? Você vê que os próprios filmes do Michael Moore, que foram exibidos em pouco tempo aqui no Brasil, também não alcançaram sequer a repercussão de mídia para que as pessoas soubessem que ele estava passando. Enfim, continuamos, né, céleres rumo a um povo cada vez mais alienado, né, empurrado a um consumismo eleitoreiro por essa gente que está no poder e que não nos traz uma boa perspectiva para que o Brasil entre no século XXI, coisa que ainda não aconteceu, né?
Bom, já introduziste vários assuntos. Estamos conversando com José Truda Palazzo Júnior. O Truda falou do filme The Cove, E o Trudeau até participa do filme, ele aparece como membro da comissão
da delegação do Brasil.
Brasileira junto à Comissão Internacional da Baleia. Essa presença tua na reunião anual da Comissão Internacional da Baleia já vem de 20 anos, eu acho.
Vinha, porque o governo Lula mandou me expulsar da delegação oficial de governo.
Quando isso?
No final do ano passado. Esse ano, já na reunião anual da comissão, eu já participei como observador não governamental.
Bom, mas não deixasse de ir, então.
Não, continuamos indo, e assim que eu fui expulso da delegação de governo, voltei a trabalhar com as ONGs da região aí da América Latina, e esse ano nós conseguimos passar o chapéu nas entidades internacionais e levar 7 entidades não governamentais da América Latina para fazer pressão lá e manter os nossos países unidos contra o retorno da caça comercial de baleias em larga escala.
E a posição do Brasil regrediu depois que tu saíste?
Não, a posição do Brasil, felizmente, continua firme contra a caça da baleia, né? O que regride é a participação efetiva do Brasil nas discussões, né? Inclusive, esse ano, o pessoal do IBAMA PT resolveu colocar na delegação científica do Brasil pesquisadores a favor da caça da baleia, né? Dr. Alexandre Zerbini, que é um grande pesquisador, mas que é contrário à criação de mais santuários para proteger baleias e a favor da caça, virou delegado oficial do Brasil no Comitê Científico. Então são pequenas diferenças, né, que estão acontecendo no último Tratado Internacional de Meio Ambiente, em que o Brasil ainda tinha uma boa imagem, né? Porque no resto, essa gente que está aí nos desgovernando acabou com a nossa imagem.
Nos conta em rápidas palavras qual foi o desenvolvimento nos últimos anos lá na Comissão Internacional da Caça da Baleia. Da baleia. Houve, afinal, a criação do Santuário do Atlântico Sul?
Não, isso é uma briga que nós estamos levando desde o ano de 2001 para criar um santuário no Atlântico Sul. Hoje nós temos um santuário na Antártida, né, que é o que deveria proteger as últimas grandes populações de baleias que ainda existem no planeta. O que acontece na comissão é que se conseguiu, no final da década de 80, decretar uma moratória internacional na caça de baleia. Mas essa comissão foi criada em 1946 exclusivamente por países baleeiros, e que depois, ao longo do tempo, muitos deles foram mudando de política, como aconteceu com o próprio Brasil, que se transformou de baleeiro satélite do Japão e conservacionista no final da década de 80. Mas é um tratado, como eu dizia, de 1946, e é um tratado totalmente anacrônico, que não tem nada a ver com o moderno direito internacional de meio ambiente, que incorpora coisas como o princípio precautório e medidas efetivas de controle e fiscalização do que está acontecendo. Então a comissão basicamente não tem dentes para aplicar suas próprias normas. E o Japão usa um subterfúgio da comissão, que é o artigo 8º do seu tratado fundador, e que permite a cada país fazer caça científica de baleias. Ou seja, se você tem um museu que precisa de um exemplar, um programa de pesquisa que precisa matar algumas baleias para estudar alguma coisa, você poderia, né, com base no tratado de 46, capturar algumas baleias para isso.
Alguns exemplares.
Alguns
claro.
Exemplares. Essa era a ideia.
Pesquisa científica, com
exatamente.
Certeza.
Essa era a ideia inicial. O Japão hoje está matando mais de 1.000 baleias por ano usando dessa brecha na convenção fundadora da Comissão da Baleia. E é contra isso que a gente tem combatido todos os anos lá, com muita dificuldade, porque esse tratado realmente é um tratado anacrônico que já deveria ter acabado e sido substituído por uma convenção internacional de conservação das baleias. Mas os países realmente não querem confrontar o Japão como precisaria, né, por causa dos interesses econômicos de comércio internacional. Então o que se consegue é que os nossos governos pelo menos impeçam que a comissão volte a permitir a caça da baleia em larga escala. E a reunião que houve no Marrocos agora em junho serviu para impedir que se chegasse a um acordo com o Japão para reabrir a caça comercial de baleias. O presidente da comissão, que era um diplomata chileno, propôs esse tipo de acordo absolutamente indecente, para que o Japão diminuísse um pouco as capturas atuais em troca de legitimar toda essa matança irregular que eles continuam fazendo em nome da ciência. O acordo deu errado. Ontem,
semana passada,
o presidente da Comissão Internacional renunciou ao seu posto em função desse vexame. E agora a comissão está num impasse novamente, porque os países balieiros não têm maioria, os conservacionistas também não têm a maioria qualificada para fazer grandes avanços, como por exemplo criar o Santuário do Atlântico Sul. Mas o importante é continuar lá, impedindo que a comissão legitime a caça da baleia. E nesse meio tempo, o que a gente tem que fazer é apoiar o Sea Shepherd mesmo, para continuar indo à Antártida, se colocar na frente dos baleeiros, brigar com os baleeiros lá e impedir que eles consigam, os baleeiros japoneses consigam lucrar com essa matança irregular que eles fazem dentro do Santuário Antártico.
Esses navios japoneses são verdadeiras fábricas ambulantes, né?
São, eles têm um grande navio fábrica, que é o Nishin Maru, e vários barcos caçadores que circulam em volta desse navio fábrica, matando as baleias e colocando-os na rampa desse barco, que imediatamente coloca as baleias no convés. Elas são retalhadas e empacotadas ali mesmo, porque depois da pesquisa, que é medir o tamanho da baleia, pesar os órgãos, elas são transformadas em produto para o mercado, e a carne depois é levada para o Japão para ser vendida.
O documentário The Cove, ele trata também da caça, ou principalmente da caça dos golfinhos, né, da matança dos golfinhos, que é realizada numa pequena baía, numa reentrância, né, por isso o título do filme, nesta cidade do Japão. Naiji, né?
Taiji.
Pelo que consta, o filme mostra, pelo menos em entrevista com algumas pessoas japonesas, dizendo que não conhecem a carne nem do golfinho e nem da baleia.
Existe pouquíssimo consumo efetivo de carne de baleia no Japão, né?
E dá a entender o filme que estaria sendo usado como uma carne de gado falsa, uma coisa assim.
Eles tentam empurrar carne de baleia e golfinho para a população de várias maneiras, inclusive obrigando a colocar na merenda escolar, mesmo que essa carne tenha muitas vezes níveis de contaminantes muito altos, né? Que o próprio Ministério da Saúde japonês não deixaria existir em outros tipos de alimentação, principalmente colocada para as crianças. Agora, existe uma outra coisa em relação à caça da baleia e golfinho, que é a seguinte: essa gente que faz isso recebe subsídios governamentais muito fortes, né? Uma das áreas em que os subsídios oficiais são maiores hoje no mundo é justamente na área de pesca e de predação de recursos marinhos. E a caça da baleia não é exceção. A frota baleeira japonesa recebe mais de 20 milhões de dólares por ano em subsídios. A caça da baleia não é mais uma atividade sustentável, porque simplesmente não existe mercado. As pessoas, principalmente mais jovens, não querem saber de comer carne de baleia no Japão. Não tem tradição, a carne não é boa, as pessoas não gostam. Agora, o que que acontece? Existe um grupo político que se apropria dos subsídios para a caça da baleia e usa esses subsídios em benefício próprio, porque quando os funcionários da Agência de Pesca do Japão, os diretores, se aposentam, eles se transferem para o Instituto de Pesquisa de Baleias, dessa pesquisa fake, que é quem faz a matança na Antártida. Então é todo um grande jogo de influências políticas para se apropriar do dinheiro público, né, e usá-lo na forma de subsídios. Semelhança total com o que vem acontecendo no Brasil, com esse pornográfico Ministério da Pesca que o Lula inventou para dar dinheiro de subsídio, mais de 2 bilhões de reais, para essa indústria pesqueira assassina que nós temos, reformar seus barcos, e agora, não contente em dar o nosso dinheiro para a indústria pesqueira estuprar o mar brasileiro, vão permitir outra vez o arrendamento de embarcações estrangeiras, que é uma coisa que não se fazia mais. Vão deixar que as frotas da União Europeia, principalmente, e dos países asiáticos voltem a entrar no mar brasileiro para acabar com o que resta da nossa biodiversidade oceânica, né? Com as práticas de pesca mais destrutivas que existem. Esse espinhel que se usa para pescar atum, por exemplo, é uma indecência. Eles matam milhares de espécies que não são as espécies-alvo, de tubarões, de albatrozes, de tartarugas marinhas. E ninguém faz nada, porque não existe controle, não existe fiscalização. O mar brasileiro é uma terra de ninguém, pior do que a questão madeireira na Amazônia, né? Então, é muito engraçado que a Organização Mundial do Comércio, que pressiona os países para acabar com subsídios agrícolas e outros tipos de subsídios ao comércio internacional, não tem até hoje feito nada para acabar com as máfias da pesca que vivem dos subsídios de governo. E essa é a mesma gente que vive de subsídio para a caça da baleia.
Introduziste o Brasil já na conversa, né? Como é que está a política, já disseste também, a política do Ibama e Ministério do Meio Ambiente, etc., zero à esquerda, para não dizer completamente negativa para a própria proteção ambiental. E aqui no Rio Grande do Sul, já que moras aqui, é um cidadão nosso aqui, pelo menos por enquanto. Depois...
É, a política ambiental brasileira acabou, né? Eu tendo a ver as coisas com um pouco de saudosismo, né? Porque eu lembro o tempo que a gente militava aqui em Porto Alegre com José Lutzenberger, em que a Gapan promovia o debate público sobre esses temas, em que nós conseguimos criar legislação de proteção ambiental, de controle de agrotóxicos, conseguir a criação de parques e reservas, a administração desses parques de maneira correta, e isso tudo nesses 8 anos de administração desse presidente boçal vendido aos interesses corporativos. Isso acabou. A gestão ambiental no Brasil acabou na mão dessa gente. O presidente Médici, como eu dizia num artigo que escrevi agora semana passada, deve estar revirando os ossinhos na tumba de inveja do que esse governo tem feito para entregar o país às grandes corporações e para acabar com todas as maneiras de controle ambiental no país. A portaria que o Bedel do PT, posto lá de presidente do Ibama, assinou, proibindo os fiscais do Ibama de fiscalizar as empresas e impedir o funcionamento de empresas que estejam em situação irregular, é um dos piores crimes que já se cometeu, não só contra o meio ambiente, mas contra a administração pública nesse país, e não se vê ninguém dizendo nada. As ONGs estão caladas, ou as ONGs estão com medo de abrir a boca e perder os seus patrocínios chapa branca, ou os dirigentes ambientalistas foram todos cooptados por diferentes níveis de governo no PT. É uma indecência o que vem acontecendo com a gestão ambiental no país. E no Rio Grande do Sul não é diferente. Por quê? Porque ao se ter na presidência da República um analfabeto truculento que diz que o problema do progresso é a conservação da natureza e que vai passar por cima da perereca e da legislação, como ele fez criminosamente aqui no Rio Grande do Sul de novo, agora há alguns dias, falando de licenciamentos ambientais, se criou um efeito cascata em que os nossos administradores públicos e os nossos políticos perderam completamente a vergonha de dizer barbaridade sobre meio ambiente. No Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Essa nossa governadora, ao falar das questões relacionadas ao zoneamento do eucalipto, disse uma série de barbaridades e inverdades sobre gestão ambiental que foram engolidas como se verdades fossem. As discussões em relação ao Código Ambiental do Estado, que também essa Assembleia Legislativa que aí está vem tentando estuprar e acabar com avanços de décadas na gestão ambiental do Estado, são coisas que não se ouviam mais falar no Rio Grande do Sul nem no Brasil e que infelizmente voltaram. Duas coisas muito graves acontecem com esse tipo de discurso dos nossos políticos. A primeira é que o empreendedor de boa fé, o empresário, que vem tentando fazer as coisas em consonância com a conservação da natureza na sua indústria, na sua fazenda, no seu meio de produção, ele acaba ficando em desvantagem quando os nossos governantes criminosos dão vantagens políticas e legislativas para o empreendedor de má fé que quer minerar e acabar com os nossos recursos naturais. Esse é o primeiro grande crime de se acabar com a gestão ambiental no Brasil. O segundo é um crime contra o país inteiro, porque no momento em que discussões internacionais, como a que se está fazendo em relação às limitações de emissão de carbono, nos permitem pensar que a economia do século XXI vai avançar para outros modelos de produção e outras formas de aceleração da economia que não sejam baseadas na emissão violenta de carbono e no desperdício de energia, nós estamos fazendo com que o Brasil perca o bonde da história mais uma vez e perca a oportunidade de desenvolver uma economia para o século XXI que seja baseada em alta tecnologia, em baixo carbono e em conservação da natureza.
E onde é que essa economia está se concretizando?
Nós estamos vendo uma série de exemplos. E eu gosto de falar de dois exemplos bem opostos, assim. Um deles é a Costa Rica, né? Um pequeno país que tem hoje em torno de 30% da sua área territorial em áreas protegidas, ou em parques nacionais, ou em áreas de preservação permanente, e que vem conseguindo promover um modelo de desenvolvimento que tenha na geração de empregos com ecoturismo, com indústrias de ponta e com uma economia agrícola voltada para a produção orgânica cada vez mais, com exceção de algumas pequenas indústrias, como a indústria da banana, que vai acabar tendo que entrar no patamar orgânico, desenvolvendo numa economia próspera, numa região de extrema pobreza. E exemplos como o da Costa Rica começam a ser adotados quando se vê, como essa semana passada se viu, o Equador fazendo um acordo através das Nações Unidas para receber bilhões de dólares em incentivos para não explorar petróleo na região do Yasuni, na Amazônia Equatoriana. Esses são pequenos países e são países com boa gestão ambiental, mas eu quero falar de um país com péssima gestão ambiental, que é a China. A China hoje é o grande vilão do mundo em termos de emissão de carbono, de construção de termoelétricas a carvão e de destruição da sua base de recursos hídricos com contaminação ambiental. Só que a China está pegando...
E é o grande fornecedor de quinquilharias para o Ocidente.
Exatamente. Né? E comprador dos insumos aí, da mineração de outros países, está gerando danos ambientais pelo mundo inteiro. Só que a China está pegando o capital dessa economia suja de hoje e investindo em economia limpa. Em 5 anos, a China vai passar a ser o maior fornecedor internacional de insumos para a economia limpa do mundo, de energia eólica, de energia fotovoltaica, de formas alternativas de geração da energia elétrica que o crescimento econômico necessita. Nós não estamos fazendo nada disso. A gente aponta para a China e diz, olha que lindo, vamos poluir também, mas não estamos investindo um tostão em promovemos aqui no país indústrias de alta tecnologia para essa nova economia. E nós estamos com isso perdendo o bonde da história, porque nós não olhamos nem para o sucesso da Costa Rica com conservação e nem para o sucesso da China, que está transformando a sua degradação na construção de um parque industrial para essa nova economia de baixo carbono.
Estamos conversando com José Truda Palazzo Júnior numa segunda entrevista que ele nos dá aqui na rádio. Como vimos, uma pessoa que continua absolutamente super informada. E certamente não tem visto com bons olhos o nível do debate político realizado para essas eleições de outubro deste ano aqui no Brasil. Semana passada ainda tivemos o primeiro debate dos presidenciáveis. Qual foi a tua avaliação, meu cara? Temos opção?
Muita mesmice, né?
Pela legislação, nós não somos permitidos a fazer propaganda, né? Temos que ter uns limites de fazer comentários.
Nós vimos muita mesmice no debate, né? Eu continuo achando que tem que se votar em alguma alternativa a isso que está aí, porque isso que está aí é o que há de pior para o meio ambiente no Brasil. Uma coisa é certa, a questão ambiental continua sendo deixada de lado nas discussões. Ela só foi levantada através da pauta da Rede Bandeirantes, que promoveu o debate, e que é uma pauta absolutamente contrária à gestão ambiental, a favor de acabar com o Código Florestal, e a forma como o jornalista Jomir Betting perguntou à candidata Marina Silva sobre conservação, invocando aquele papinho velhaco de que a derrubada das árvores causa mais indignação do que a criancinha com fome, continua sendo uma visão dessa nossa grande imprensa totalmente maniqueísta em relação ao meio ambiente, e que os nossos governantes adoram, né? O melhor que pode acontecer para eles é gerar essa falsa oposição entre conservação e desenvolvimento. E infelizmente as nossas lideranças políticas não estão sendo capazes de reagir a isso com a veemência que é necessária. É preciso dizer em público, aos gritos, que o que este desgoverno está fazendo com a conservação dos nossos recursos naturais, do nosso patrimônio natural, é um crime, é uma indecência. E isso muito pouca gente ainda está disposta a fazer.
Bom, quem são essas pessoas que estão dispostas a fazer, Truda, no teu entender, já que estás sendo alimentado, és uma pessoa bem informada nesta área?
Olha, nós temos aí um pequeno grupo de ONGs que tentando fazer isso, né? A própria Sea Shepherd Brasil tem colocado em xeque as políticas públicas, inclusive denunciando na medida do possível e passando para o Instituto de Justiça Ambiental, que é daqui de Porto Alegre, colaboração para que essas políticas possam ser questionadas na justiça. Apesar da gente não poder fazer propaganda política, né, acho que é preciso refletir em termos do que vem se fazendo na arena partidária, com a entrada de Marina Silva no PV e que deu um impulso, né, para que possivelmente se elejam esse ano parlamentares comprometidos com a causa ambiental e que possam acabar com esse consenso antiecológico que se criou nos parlamentos brasileiros, tanto aqui na Assembleia como na Câmara e no Senado, em que todo mundo, de esquerda ou de direita, é contra medidas de conservação da natureza. Eu acho que nas próximas eleições, quem se preocupa com o meio ambiente tem que procurar candidatos que tenham um compromisso sério com conservação. Acho que é fundamental que a gente não perca isso de vista. Tem esse ano a possibilidade de se eleger gente que seja a favor da conservação da natureza. Vamos apear do parlamento esses vagabundos que são a favor da destruição e trocar eles por gente mais moderna, com uma visão mais clara de futuro, que seja a favor da conservação da natureza.
Estamos conversando com José Truda Palazzo Júnior, criador do projeto Baleia Franca, iniciado na década de 80 e, pelo visto, continua sem o fundador junto. Como é que foi essa história, Truda?
É, assim como me tiraram da delegação brasileira na Comissão da Baleia por ser encrenqueiro, não é? Também alguém mandou tirar-me do projeto Baleia Franca. Então, o projeto acabou sendo tomado de assalto por empresários e políticos de Santa Catarina. Eu e a minha família fomos agredidos por um jagunço mandado pelo projeto, por essa gente nova do projeto, para me expulsar fisicamente de lá, não é? E o projeto hoje está entregue lá a dois empresários, um contador, um ex-candidato a deputado pelo PDT e uma bióloga que ficou de testa de ferro lá para dar alguma semelhança de credibilidade no que está sendo feito lá. Uma pena, porque as baleias merecem mais do que isso, mas por outro lado, acho que os meus 27 anos de trabalho lá valeram para alguma coisa. A espécie hoje está em franca recuperação, nós conseguimos criar uma área de proteção ambiental federal para a baleia franca, abrangendo aí 130 quilômetros do litoral de Santa Catarina. E o importante é isso. Acho que as ONGs e as estruturas de trabalho, elas têm que ser ferramentas, elas não podem ser uma finalidade em si. E nesse sentido, eu acho que o projeto Baleia Franca, o verdadeiro, não esse fake que está aí, cumpriu a sua função e conseguiu tirar a Baleia Franca da extinção e transformar ela também num patrimônio turístico do sul de Santa Catarina, onde cada vez mais ela vem gerando emprego e renda com o seu turismo de observação no inverno e primavera.
Existe a discussão do turismo de observação embarcado, aquele que a pessoa embarca num barco e vai até o próximo baleia, ser feito em determinadas áreas, né? Muita discussão de restrição a áreas e permissão a outras áreas.
É, em Santa Catarina nós conseguimos convencer o IBAMA a implantar um sistema de áreas fechadas e abertas em diferentes enseadas ali da região de Imbituba e Garopaba, onde as baleias aparecem. A verdade é que é muito mais fácil ver as baleias de terra. O nosso mar, ele é um mar muito pesado no inverno, né, principalmente quando as baleias estão chegando aí com os filhotes, e como elas vêm até 30, 40 metros da praia, em lugares como a enseada da Ibiraquera, é muito fácil de ver as baleias de terra. Já há empresas de turismo, inclusive, oferecendo saídas por terra para ver as baleias com binóculos e tal. No Uruguai, 90% do turismo de observação de baleia franca, que também está se desenvolvendo, é feito a partir de terra, com mirantes construídos especialmente pelo Ministério do Turismo, em parceria com uma ONG que também eu faço parte, que é a Organização para a Conservação de Cetáceos do Uruguai. Eles acabaram de abrir a sua temporada de baleias em Punta del Este agora, com uma festividade, e terão em outubro um simpósio justamente sobre qualidade no turismo de observação de baleias, no qual eu pretendo estar participando, e que coloca essa discussão também, turismo embarcado versus turismo de terra. Na verdade, turismo de terra é muito mais legal, porque a gente fica com a baleia perto o tempo que quiser, não precisa enjoar, não precisa pegar barco se arriscando aí, muitas vezes é um acidente, como acabou de acontecer na África do Sul, em que uma baleia franca subadulta caiu em cima de um veleiro.
Como caiu?
Que estava fazendo observação, vinha saltando e saltou em cima do barco, né? O ano passado na Argentina um fotógrafo... O ano passado na Argentina um fotógrafo profissional, Alberto Patria, uma pessoa muito querida, muito competente, que inclusive dava aula de fotografia aqui na universidade em Porto Alegre, morreu também com uma baleia que saltou em cima do barco. Morreram ele, o piloto e uma guarda-fauna que estava com ele.
Eu não tinha escutado falar nesse...
O pessoal na Argentina não gosta muito de falar disso porque é ruim para o turismo. Mas, na verdade, com esse crescimento da população de baleias, hoje você não precisa mais sair embarcado para ver, não. É só ir para Imbituba e Garopaba entre agora e a metade de outubro para, com quase 100% de certeza, poder ver as baleias de terra mesmo.
E o número das baleias, dos indivíduos, tem crescido, né?
Tem. Essa população brasileira de baleias francas está crescendo bastante. As baleias jubarte lá na Bahia também têm crescido, tem áreas já de turismo de avistagem estabelecido, tanto em Abrolhos como na região da Praia do Forte. A tendência mundial é que a caça da baleia acabe mesmo quando acabarem esses subsídios indecentes e que as baleias sejam cada vez mais valorizadas como patrimônio turístico, porque hoje uma quantidade enorme de comunidades costeiras no mundo inteiro já faz dinheiro com observação de baleias sem necessidade de matar os animais para lucrar.
E baleia azul, nos dá uma notícia dela, o animal mais fantástico que existe, um monstro dos mares.
As baleias azuis são realmente fantásticas, né? As maiores populações remanescentes estão no hemisfério norte, mas um grupo de pesquisadores com o qual eu colaboro, o Centro de Conservação Cetácea do Chile, redescobriu uma população de baleias azuis se alimentando na costa da ilha de Chiloé, no norte da Patagônia chilena. E hoje, um dos melhores, maiores catálogos de identificação individual de baleias azuis é esse que está sendo feito pelo CCC Chile, na ilha de Chiloé, na região da Caleta Punihuil, e onde está sendo proposto a criação de uma área protegida específica para as baleias azuis. Elas vêm se recuperando muito lentamente, animais que chegam a 30 metros de comprimento, até 100 toneladas, né? E que foram a base da caça industrial de baleias no começo do século XX, praticamente dizimadas até quase extinção e que foram salvas na última hora. Todas as espécies de grandes baleias foram salvas na última hora da extinção por medidas já muito tardias de conservação, proibição da sua captura e comércio. A última espécie de baleia que sobrevive em algum número razoável de centenas de milhares de animais é a baleia mink, uma das menores espécies de baleias que era desprezada pelos caçadores no tempo em que ainda existia a baleia azul em abundância. É essa que o Japão, a Noruega e a Islândia se lançam a matar hoje e querem voltar a caçar em larga escala. Eu espero que a gente consiga impedir.
Bom, o filme The Cove também fala do porquê a Comissão Internacional não trata dos pequenos cetáceos, dos golfinhos, né? Já nos deste uma explicação aqui, mas também não tratam das toninhas, então, que tem abundância no nosso litoral, né?
É verdade. O que que acontece? O Japão e mesmo outros países, o próprio Brasil, o México, durante muito tempo se recusaram a tratar da questão de pequenos cetáceos, porque essa é uma questão que afeta todos os países, mesmo os que se dizem conservacionistas. No caso do Brasil, nós temos uma das espécies mais ameaçadas de pequenos cetáceos de golfinho do mundo, que é a toninha ou franciscana, que existe no sul do Brasil e no norte da Argentina e que está sendo levada à extinção de maneira acelerada pela pesca incidental, pelo volume de mortandade desses animais nas redes de pesca dos barcos parelheiros e redes de espera que são colocadas no nosso litoral. E aí a culpa não é só do governo. Grande parte da culpa pela quase extinção da toninha no litoral do Rio Grande do Sul, e que será extinta se ninguém fizer nada, é dos pesquisadores, que ano após ano pesquisam a mortandade das toninhas e se recusam a exigir das autoridades medidas de conservação. É preciso reduzir o volume de pesca industrial no litoral do Rio Grande do Sul, senão nós vamos extinguir um dos golfinhos mais raros do mundo. E os pesquisadores, que têm um conluio com os pescadores para levar bichos mortos para baixo da sua cama, para ficar medindo ossinho e publicando trabalhinho para engordar seu currículo, se recusam a enfrentar os pescadores e dizer que essas medidas são necessárias. É um crime da academia não exigir que seja reduzida a pesca industrial no Rio Grande do Sul para salvar da extinção a toninha. E esse é uma mancha negra no prontuário ambiental brasileiro que vai acabar acontecendo porque a academia, os nossos pesquisadores cetáceos, se recusaram a assumir uma posição política de conservação.
Essa posição é antiga, dos cientistas se recusarem a tomar uma posição política. Isso vem desde a década que a gente se conhece por gente. A ditadura
infelizmente,
criou muitas mentalidades assim.
Infelizmente, as nossas universidades ainda são muito omissas.
A SBPC trouxe bons ares para a posição dos cientistas, na década de 70, 80, estaria então havendo um retrocesso muito grande na juventude.
Na juventude. É, porque o que acontece é que as gerações que sucederam aos velhos professores nas nossas universidades tomaram os maus hábitos desses de uma maneira assim assustadora. Né? E como as universidades são feudais, os professores têm poder de vida e morte sobre a carreira dos mais jovens, eles é que determinam quem vai receber as bolsas do CNPq, eles é que determinam quem vai conseguir publicar seus trabalhos no journal que o amiguinho é do conselho editorial, isso acaba fazendo com que os nossos pesquisadores da área de biologia e oceanografia sejam levados por esses mais velhos já estabelecidos a achar que a omissão é uma coisa boa para a sua carreira. E aí não se posicionam em relação às bandalheiras que estão acontecendo com a conservação da natureza no país, e nós ficamos sem informação científica para subsidiar a conservação. É uma vergonha.
Estamos conversando com José Truda Palazzo Júnior, porto-alegrense, que agora mora em Canoas, enfrentando outros embates locais também. Essa questão da mimosa está resolvida já, Truda?
Não, é aquilo, né? A cascata de barbaridades.
Explica para o nosso ouvinte o que é exatamente, porque nós vamos ter aqui na região de Ipanema alguns exemplos. Nós temos aqui edificações muito antigas. Aqui na Comendador Castro mesmo, temos a casa em que viveu o Comendador Castro, com mais de 150 anos, completamente abandonada. O poder público impede o uso da propriedade pelo proprietário, mas não o indeniza, não faz nada, deixa apodrecer tudo.
O grande problema desse populismo político, né, dos nossos governantes aproveitarem a ignorância e a omissão da imensa maioria das pessoas em relação a patrimônio cultural, histórico, natural, né, e de dizer, como diziam os piores generais da ditadura, que a pior poluição é a da miséria, para encobrir os seus crimes ambientais. Isso vem vindo em efeito cascata desde o Palácio do Planalto até as nossas prefeituras. Em Canoas nós temos esse governo do Jairo Jorge, do PT, que vem se mostrando um inimigo da conservação da natureza e do patrimônio histórico. A Vila Mimosa era uma das últimas chácaras preservadas integralmente no centro da cidade, com uma casa que é um patrimônio arquitetônico importantíssimo, mas também com um bosque centenário, que era parte integral desse sítio histórico e que foi dada de presente para o município, pelo município, licenciamento ambiental para a empresa Goldstein Cirela arrasar com o bosque da Vila Mimosa. Esse mesmo município vem permitindo outras barbaridades, como a destruição da área de proteção ambiental da Fazenda Guajubiras e do Parque Guajubiras, para que um governo que não é exatamente da mesma linha ideológica, mas, como eu digo, para acabar com a natureza, todos eles se juntam. O PT de Canoas e o PSDB do governo do estado estão se juntando para destruir a vegetação, a floresta da Fazenda Guajubiras, para implantar lá o presídio de Guajubiras. E assim, outros exemplos em que nós vemos as administrações municipais, o José Fortunati botando no lixo o seu histórico democrático aqui em Porto Alegre, vetando a proteção da orla do Guaíba no plano diretor, nos 60 metros de recuo.
A que histórico te refere?
Né? José Fortunati é um cara que fez um histórico no PT de diálogo, de defesa de valores democráticos, mas que infelizmente, a partir do momento em que se tornou governo, em diferentes administrações, passou a defender sambódromo dentro do parque, passou a defender construções na orla do Guaíba, e agora nós estamos ameaçados aqui mesmo de Ipanema de ver barbaridades como esse terreno aí ao lado do Clube do Professor Gaúcho ser tomado pelos espigões aí, se não me engano, da Maior Jama, né? Nós não podemos deixar que as nossas cidades aqui no Rio Grande do Sul se transformem em favelões de concreto. Já chega o que está acontecendo no litoral, em que os condomínios fechados estão se transformando em favelões de rico, em que não só a natureza é destruída, mas também as pessoas passam a viver em mansões coladas umas nas outras, como se fossem a favela da Rocinha, só que com mais espaço interno e nenhum espaço para conviver com o mundo exterior. Nós precisamos resistir a essa bastardização do urbanismo no país, que é feito em nome de um aproveitamento mais popular do espaço, mas que no fim continua servindo aos mesmos interesses das mesmas empreiteiras que bancam a campanha eleitoral desses canalhas.
Estamos conversando com José Truda Palazzo Júnior aqui no programa Cidadania Ambiental pela Ipanema Comunitária. Além das situações políticas de Porto Alegre, estado e país, o Truda também tem uma outra face de consultoria atualmente. Ele tem uma visão crítica também a respeito das ONGs aqui do nosso estado, que estão, segundo ele, muito fracas, não é, Truda?
É, na verdade,
o
pessoal.
O problema de criticar
tudo se acomodou,
é que não sobra nada, né?
A verdade é que assim, as ONGs estão tentando fazer um esforço, eu acho, num ambiente muito difícil, né? Um ambiente muito difícil. Você tem governos que são franca e absolutamente hostis à gestão ambiental esclarecida e à conservação da natureza. Um meio social que não dá a menor pelota para a conservação. Na sua imensa maioria, as pessoas querem a consumir, o remediado quer ter o seu carrinho com imposto subsidiado e com financiamento subsidiado, o que não é remediado é melhorzinho, quer trocar sua TV perfeita por uma TV de prasta para fazer inveja no vizinho, né? Então nós estamos vivendo um processo de alienação da sociedade em que realmente me amola muito que as ONGs não vão para a rua jogar tomate nessa gente, mas se vê que se elas forem para a rua, vão ser 5, 10 pessoas e já vai ser muito, porque o resto que mais é ficar na internet é estar grudado no seu iPod ou na sua TV de prasta ou andar no seu carrinho, perdendo cada vez mais tempo para ir voltar do trabalho, porque nós estamos botando bilhões no lixo em subsidiar o consumo individual e não subsidiar a infraestrutura pública como seria um transporte público de qualidade. Está muito difícil. Está muito feia a mão. Eu não vejo boas perspectivas para o Brasil. Minha grande esperança é que a gente comece a mudar nessa eleição. Vamos ver se as pessoas criam vergonha na cara e votam em gente melhor. Né?
Estamos conversando com o Truda Palazzo Júnior, que teve uma ligação imensa também com Porto Alegre, onde participou da direção da Agapan, participou da luta contra o sambódromo no Parque da Harmonia e outras mil histórias para contar. Fernando de Noronha, Truda. Ainda é uma área mantida, intocável? Qual é a perspectiva do Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha?
Pois é, Fernando de Noronha é um dos poucos parques nacionais brasileiros que se pode dizer que existem de verdade, né? Nós brigamos muito na década de 80 para que ele fosse criado. No final do governo Sarney, ele foi decretado.
Na época da Constituição, né?
Quando ele foi transferido para da União, quando o arquipélago de Fernando Noronha foi transferido da União para o estado de Pernambuco, finalmente José Sarney se convenceu que era hora de criar o Parque Nacional. E aí o parque foi criado, entre outras coisas, para manter uma boa parte do território sob a jurisdição da União. Mas a verdade é que o parque existe, ele funciona razoavelmente bem. O grande problema é que no entorno dele continua ocorrendo essa pesca industrial vergonhosa no arquipélago de São Pedro e São Paulo, ali próximo, que é importantíssimo para peixes oceânicos migratórios e para os próprios tubarões, que são um dos grandes atrativos do mergulho. O mergulho em Fernando Noronha vem ficando menos atrativo que os tubarões estão se acabando. Como estão acabando no mundo inteiro, né? Se estima que hoje em dia mais de 100 milhões de tubarões sejam mortos a cada ano pela pesca industrial, e infelizmente no entorno de Fernando Noronha esse abuso da pesca industrial também continua. Nós precisamos...
Cinema passa uma imagem terrível do tubarão, né?
Infelizmente as pessoas ficaram com a imagem que o filme Tubarão deixou, ainda que o próprio autor do livro que virou filme, o Peter Benchley, que já é falecido, tenha trabalhado os últimos anos da vida dele a favor da conservação dos tubarões, com o remorso do impacto negativo que a ficção dele deixou na conservação dos
bichos. O mesmo fenômeno é contado também no filme The Cove, onde o treinador dos golfinhos fêmeas, que serviram como flipper na década de 60, eu acho, 60, 70, depois se viu a barbaridade que havia sido feito com a transformação daqueles filmes em desejo de ver golfinhos amestrados nos grandes parques, nos grandes aquários.
Rico Berry se arrependeu e resolveu dedicar a vida dele à conservação dos golfinhos, né? Que foi o que resultou nesse filme, inclusive.
E aqui o Lutzenberger também participava da indústria transnacional de agroquímicos, na época bem menos terríveis, mudou de lado também e passou a...
Infelizmente nós vemos o remorso dos predadores cada vez menos frequente, né? As pessoas estão achando... Na verdade, assim, a gente vê discussões como essa que se teve sobre o Código Florestal, né? em que se tem um deputado comunista, né? Essa gente que vota no partido, no PCdoB aqui no Rio Grande do Sul, né? Devia pensar nisso também. O deputado comunista que mais trabalhou para os latifundiários do Brasil, tentando acabar com o Código Florestal, Aldo Rebelo. E esse, outra vez, esse consenso antiambiental de esquerda e direita no país, né? Com isso, com as barbaridades, com as boçalidades do Lula sobre meio ambiente, com o que os nossos prefeitos vêm fazendo, com as campanhas majoritárias, as campanhas principais da presidente da República enfatizando petróleo, né, e coisas do gênero, nós estamos voltando ao período colonial, né? Nós estamos virando um exportador de bens para as metrópoles. Nós queremos tirar petróleo e refinar petróleo, nós queremos exportar minério, nós queremos exportar soja para o porco europeu comer, queremos exportar soja para a China. Nós estamos, ao invés de avançar para a economia do século XXI, regredindo para a economia do século XVIII. E ninguém se dá conta, as pessoas acham normal.
E a questão da convivência do homem nativo em áreas de preservação da natureza, qual é o desenvolvimento do argumento contra ou a favor dos últimos anos, Truda?
Que raios é um homem nativo? Eu não sei o que é um homem nativo. É, para mim só existe um, é o Homo sapiens. É, e aí a gente é obrigado a conviver com essa hipocrisia de querer entregar as últimas áreas naturais do país que ainda existem para que comunidades humanas vivam dentro com rótulos antropológicos diferentes, né? Ou indígena, ou caboclo, ou caiçara, ou quilombola, ou qualquer outra coisa. Gente é gente. Gente tem impacto no meio ambiente. E esse impacto é proporcional, evidentemente, à tecnologia que as pessoas utilizam para viver do meio. Agora, se nós formos olhar, né, os fatos que existem sobre a ocupação humana do território ao longo dos últimos milhares de anos, isso está sintetizado de uma maneira maravilhosa num livro chamado Colapso, que todas as pessoas deveriam ler para entender o que é a história da humanidade em relação a natureza.
Colapso, de quem é o livro?
Como é que chama o autor desse negócio? Esqueci, eu estou ficando velho, né?
Bom, tem a versão
quase
em português,
então. Daqui a pouco eu lembro. O que acontece é que todas as evidências apontam no estudo aí dos dados arqueológicos para que a humanidade, quando começa a crescer e ocupar o território de maneira desordenada, já seja 10 pessoas num atol do Pacífico ou 1000 pessoas numa área de recursos restritos em florestas da América do Norte, tudo mostra que o excesso de gente sem noção de sustentabilidade e de gestão, que nunca civilizações indígenas tiveram, que elas tinham era pouca gente versus muito território, né, acaba em desastre. No Pacífico, principalmente, a gente pode estudar as sociedades insulares e o que elas fizeram com seus ambientes e como elas colapsaram por abusar do seu ambiente. A Ilha de Páscoa provavelmente é o melhor exemplo desse negócio. Então não existe essa coisa da sabedoria indígena garantir que possa se morar num parque nacional caçando a fauna, destruindo a floresta, porque eles são mais sábios. Não.
Ou
no Morro do Osso, que é outra barbaridade, que num parque urbano, índios transplantados possam acabar com o patrimônio público natural de Porto Alegre, com pessoas ainda achando que aquilo é bonito e aplaudindo. Não é. Eu acho que as comunidades tradicionais têm direitos, como têm todas as pessoas, que as comunidades indígenas remanescentes no Brasil têm direitos, como todas as outras pessoas no Brasil têm. Agora, um direito que elas não têm é se apropriar do patrimônio natural público, das áreas naturais que ainda restam nesse país, e acabar com elas em nome da criação de aquários antropológicos para que sejam feitas teses e estudos, enquanto o que resta da nossa biodiversidade vai para o beleléu.
Agora, falando em aquário, o filme The Cove, ele critica fortemente esses aquários em Miami, em outros lugares, até há um plano de fazer um aquário aqui em Rio Grande, né?
Uhum. Fundação Universidade de Rio Grande.
Qual é o raciocínio que se faz em torno dos aquários?
Existe uma grande discussão aí, filosófica, ética e de conservação, né? Sobre aquário zoológico. Sobre as duas coisas.
O zoológico também, a situação é muito triste.
Eu não sou, em tese, contrário nem a zoológico nem a aquário. Eu acho que tanto um como o outro podem cumprir funções importantíssimas de educação e de conservação, tanto conscientizando as pessoas, principalmente a criançada, né, as pessoas mais jovens, para a maravilha que é o mundo natural e para a importância de se proteger as espécies, também através da reprodução de espécies ameaçadas e do estudo de comportamento de espécies ameaçadas em aquários, podem fazer efetivas contribuições para a conservação. O que não pode é fazer essas gambiarras para manter bicho preso, como nós temos principalmente no Brasil. O zoológico de Sapucaia, por exemplo, é um zoológico de muita tradição, que fez avanços importantes na reprodução de espécies ameaçadas e que, infelizmente, vem sendo, junto com todo o resto da Fundação Zoobotânica do Estado, que era uma potência em termos de pesquisa da biodiversidade, marginalizado. Né? O nosso zoológico e a nossa Fundação Zoobotânica são entregues a chefetes políticos de qualquer que seja o partido que esteja no comando do Estado. Um colador de cartaz da campanha eleitoral vira diretor de uma divisão da Fundação Zoobotânica na mão de qualquer partido que esteja aí. Eles estão um pouco se lixando, nossos governantes, para que haja carreira ambiental no Estado e para que coisas importantes como o Zoológico do Estado, o Jardim Botânico do Estado e a Fundação Zoobotânica sejam administrados por gente profissional. Resumo da ópera: zoológico e aquário têm que ser administrados para a educação e para a conservação, de maneira que os bichos sejam bem tratados e que haja efetivamente programas de conservação associados à manutenção deles. Golfinho em aquário é uma coisa impossível de se admitir. Os animais não se adaptam, eles sofrem horríveis problemas de saúde durante toda a sua vida, muitos deles acabam se matando nos tanques, e é algo que não se precisa, principalmente em países como os nossos, em que tu podes ir à barra do rio Tramandaí, ver os golfinhos ajudando a pesca da tainha, por exemplo, ou ver as baleias aqui no nosso litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina.
Ou seja, vamos colocar abaixo essas iniciativas que vêm implantação, que vem eu acho que pensando tem... em implantar bailes de golfinhos
para as pessoas. Isso aí é algo que não se pode mais admitir, né, numa sociedade medianamente civilizada. Não sei se é o caso da nossa, mas eu gostaria de pensar que sim. Acho que aquário é algo que tem que servir à conservação. Se não serve à conservação, não tem por que construir.
Você vê nesses zoológicos um pequeno território, uma jaula praticamente um pouco maior, com grandes felinos.
O
animal triste lá no canto.
O zoológico moderno, ele tenta ter menos espécies animais em lugares melhores, né? Em ambientes que cada vez mais reproduzam, na medida do possível, o ambiente natural do animal e permitam comportamentos naturais desses animais, o que também estimula muitas vezes, no caso de espécies ameaçadas, que eles reproduzam no cativeiro, quando o cativeiro é de boa qualidade. O nosso zoológico aqui em Sapucaia deveria evoluir para isso. Quem sabe, vamos ver quem é que entra nesse próximo governo do Estado. Eu tendo a ser pessimista, mas acho que a gente tem que continuar brigando para melhorar as coisas também nisso.
E qual é a lembrança que tu tens dessa atuação nos últimos anos aqui em Porto Alegre? Em que tu te meteste aqui, Trudy?
Puxa vida, são 33 anos de militância, eu meti
anos,
em tudo.
Últimos anos.
Eu acho que, entre outras coisas, uma das brigas permanentes que não dá para abandonar nunca é essa briga pelas nossas últimas áreas verdes, pelo reforço na arborização urbana e não pela destruição da arborização urbana, tanto para que se mantenha a qualidade de vida na cidade, melhoria do clima, como para que se mantenha a fauna sobrevivendo numa cidade que ainda tem árvores, principalmente árvores nativas, que propiciam aí alimento, flores, frutas que os animais possam aproveitar. Isso é uma das grandes brigas que o nosso decano aí da conservação, Augusto Carneiro, que continua aí com seus 87 anos militando, né? Uma das grandes preocupações urbanas que ele sempre trabalhou e que a gente continua trabalhando e que tem que continuar, né? Nós precisamos impedir que os nossos planos diretores sejam abastardados por vereadores que têm compromissos com os setores mais retrógrados da construção civil. Nós precisamos lutar para que as nossas cidades não sejam transformadas em puro concreto e em depósito de automóveis. O nosso grande problema, eu acho, e que é estrutural, do país que esse desgoverno federal está nos legando é que nós não temos mais políticas públicas setoriais. As políticas públicas do país são definidas só por grupos de interesse econômico.
Pelo PAC, que são, né, obras.
A política de energia é definida pelos empreiteiros que fazem as mega hidrelétricas faraônicas e as termoelétricas queimadoras de carvão. A política pública de transporte é definida por quem vende automóvel no ABC Paulista, que é a base eleitoral do Lula e da sua quadrilha, e essa gente é que abocanha o dinheiro público ao invés do dinheiro público ser dado para o transporte público de qualidade. A nossa política de turismo, quem define ela não é o profissional do turismo, é a construção civil, para meter mais hotel, meter hotel dentro de mangue, meter hotel dentro de praia, né? Fazer grandes complexos para os empresários portugueses e espanhóis que estão dominando a costa nordeste, acabarem com a beleza paisagística do nosso litoral, para especular com construção. Nós não temos mais políticas públicas voltadas para o interesse público. E isso é algo que a gente tem que, de alguma forma, tentar reverter, né?
Bom, as eleições se constituem no grande momento para a população falar, né?
É verdade.
Ano passado, Porto Alegre, ano passado ou retrasado, acho que quando houve as últimas eleições, Porto Alegre disse não à ocupação da orla de Porto Alegre. Mesmo assim, o prefeito Fortunati acabou vetando a emenda que tinha sido criada a partir de um grande consenso na Câmara de Vereadores, limitando as construções numa área de 60 metros da beira do Guaíba. E não, como afirmou o município, não teria que destruir nada, nem de comprar nenhuma dessas áreas já ocupadas, né? Qual é a esperança que se tem aqui em Porto Alegre, Truda?
Olha, eu acho que a perspectiva da cidade é boa, porque nós temos, né, evidentemente, aqueles políticos porcaria que vão continuar se elegendo graças ao clientelismo, ao analfabetismo, à falta de cidadania das grandes massas desesperadas aí que nós temos nos cinturões de miséria da cidade. Mas nós temos também uma quantidade de pessoas, independente de condição econômica, que tem consciência de que não se pode continuar vivendo com esse tipo de mentalidade troglodita de acabar com a qualidade de vida nas cidades. Eu acho que a gente não está fazendo, o que o brasileiro não está fazendo é acreditar no seu poder de transformação. Nós temos que usar essa eleição para dar o troco para essa gente. Nós temos que escolher candidatos que se preocupem mais com qualidade de vida e menos com dar esmola, com dar a cesta básica em troca de voto. E nós que não aceitamos cesta básica em troca do nosso voto, temos que fazer alguma coisa, temos que escolher esses candidatos que nós vamos botar e que nós vamos botar lá para se contrapor a esse tipo de política. Nós precisamos botar gente mais comprometida com o eleitor e menos comprometida com roubar o voto do eleitor para dar para o empreiteiro sem vergonha. E eu acho que a gente pode fazer isso, né? Eu realmente, assim, vejo a situação geral do país na área ambiental com muito pessimismo, mas eu acho que a gente não pode parar de brigar, né? Enquanto eu tiver forças, pelo menos a minha ideia é continuar lutando para que venha aí atrás, depois da gente, né? Nós que já estamos aí na faixa dos 50, precisamos conscientizar esse pessoal mais novo para que saia da frente do computador, né? Para que largue o seu iPod, para que crie vergonha na cara e vote em alguém que preste. É isso que nós precisamos em outubro.
A ocupação de áreas alagáveis por populações de baixa renda ou não, né, tem criado grandes tragédias no Brasil. Esse quadro está dentro dessa visão tua de desastres, de falta de políticas ambientais. Tu mesmo,
com certeza.
Tu mesmo, anos atrás, ajudavas na defesa civil aqui do Rio Grande do Sul, uhum, aqui no nosso bairro Arquipélago, em Porto Alegre, né? O que mudou de lá para cá em relação à defesa civil, em relação à política de ocupações dessas áreas?
Ficou pior, porque cada vez mais o político que está no governo se recusa a tomar providências para evitar a ocupação das margens dos rios, das áreas alagadas, das encostas instáveis, porque cada desesperado que se instala precariamente numa área de risco é mais um votinho, são mais 4, 5 votinhos em cada barraco daquele pobre coitado que fica ali. E o político sem vergonha que nos desgoverna hoje em dia, ele ganha nas costas dessa pobre gente duas vezes. Ele ganha o votinho quando deixa o pobre se instalar numa área de risco, de encosta, de beira de rio, que deveria ser de preservação, e ele ganha depois quando essa gente coitada é arrasada nas enchentes, inundações, deslizamentos, e depois lá vai esse político desgraçado entregar um cobertorzinho ou uma latinha de comida ou um pacotinho de feijão e fazer uma benesse para essa gente que foi duplamente enganada. Foram enganados ao serem instalados de forma irregular com a complacência do poder público numa área de risco e foram enganados depois quando a Defesa Civil vai lá levar um ajutório e o político vai atrás para dizer que aquilo é benesse sua. Nós precisávamos que a lei fosse cumprida, que essas áreas não fossem ocupadas e estão faltando governantes com vergonha na cara para impedir que as populações menos favorecidas se instalem nessas áreas e que depois todos nós tenhamos que arcar com os custos sociais, ambientais e econômicos dessas tragédias que são anunciadas e que vão continuar se repetindo, principalmente aqui no Delta do Jacuí, onde não deveria ter gente morando, e nas áreas de encostas de risco.
Tudo, estamos encerrando o programa. Podes ocupar os últimos minutos. Pensa um pouco naquilo que faltou dizer.
Olha, sempre uma satisfação voltar aqui, né? E enquanto não me derem um tiro na cabeça, poder dizer o que eu penso. As pessoas hoje em dia não dizem mais o que pensam, ou porque elas têm medo desse fascismo do governo que está assustando todo mundo com essa truculência de tomar de assalto o país com um partido, né? E de nós estarmos rumando aí a um chavismo disfarçado. Eu acho que é importante espaços em que a gente possa dizer o que pensa ainda em público, e acho que o que está faltando para o brasileiro que se preocupa com o futuro e com a conservação do nosso patrimônio natural é a capacidade de indignação. Nós temos que reaprender a ir para a rua, principalmente vocês que são mais novos, né, que estão me escutando. Acho que está na hora da gente voltar a ir para a rua e jogar tomate em político, jogar ovo, xingar. Não deixar que o pessoal passe na rua por nós e a gente não diga nada. Tem que criticar, tem que escrever, tem que meter a boca, tem que participar do debate político. E principalmente, agora em outubro, nós temos todos que criar vergonha na cara e eleger gente que diga claramente: sou contra a destruição da natureza, sou contra a mudança do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, sou contra o Fortunati arrasar com a cidade permitindo construir espigão na beira do Guaíba. Nós precisamos de gente, de cidadãos que tenham a coragem de, no dia da eleição, dar o troco em quem defende a devastação ambiental.
Muito obrigado, José Turda Palazzo Júnior, aqui conosco no programa Cidadania Ambiental, na produção e apresentação João Batista Aguiar, na mesa de som Lothar Gutierrez. O programa será retransmitido neste sábado, a partir do meio-dia, e depois colocado à disposição no site da rádio, página que estamos ainda... página de retransmissão dos programas, de colocação dos programas à disposição, estamos ainda construindo a página da rádio, está à disposição, onde ela também tem um link ali para escutar toda a programação da emissora comunitária Ipanema, comunitária aqui da região de Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Comunicação conosco, críticas, sugestões podem ser enviadas por e-mail radio@ipanemacomunitaria.com.br, radio@ipanemacomunitaria.com.br. Agradecemos a audiência e até a próxima semana.